Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Nesse Deus Xangô, que seria Deus Xangô, música de Piazzolla, tem-se uma presença muito rara na música argentina, que é a presença direta do ritmo negro. E, além do ritmo negro, no caso, toda uma densidade ligada aos rituais profundos da religiosidade negra e a uma influência que se perdeu na noite na história, até porque os negros na Argentina foram praticamente expulsos. E isso fez com que desaparecesse do argentino a figura do negro, mas presente na sua formação. Aqui Piazzolla faz uma homenagem ao deus Xangô. E é muito interessante porque o andamento de uma música de características próximas à religiosidade africana, do ponto de vista musical, permite uma série de avanços do ponto de vista rítmico. O contraponto permanente do bandoneon com o saxofone barítono e, evidentemente, todas as harmonias riquíssimas que vão existindo numa polifonia interessante num conjunto pequeno, como sempre foi do gosto de Piazzolla. Importante lembrar que é quando volta da Europa, nos anos 70, que Piazzolla cria o seu famoso octeto. E ele depois toca com o Nonetos. Tudo isso, nos anos 70, ainda era, de certa forma, escandaloso. Era, de certa forma, rechaçado na Argentina. Nos anos 90, já Piazzolla está tão incorporado à aceitação argentina, não, digamos assim, dos tradicionalistas do tango, mas de intelectuais. Há livros sobre Piazzolla, as gravações se sucedem. Parece que gradativamente o ouvido das pessoas habituou-se a harmonias diferentes, a tentativas de abrir caminhos, a sonoridades inusitadas. Tudo isso está presente aqui nesse Deus Xangô. Aqui a confidência romântica anterior, das músicas anteriores, cede lugar à curiosidade e expectativa do mergulho no mistério. Há como que ritmos primitivos, aqueles que teriam dado nascimento ao tango. É quase um afrotango, se quiser. Interessante que um afrotango de dois branquíssimos, um Piazzolla, ítalo-argentino, e um Mulligan, americano, de cepa inglesa, gaulês, portanto. Vamos ouvir.
Thank you.
Ouvimos Deus Xangô, de Astor Piazzolla, arranjo dele, tendo como solistas ele e Gary Mulligan ao sax barítono. Nesse 20 anos depois, teremos, evidentemente, uma entrada no jazz. O interessante da música que floresceu dos anos 50 em diante, tanto no chamado campo erudito como no chamado campo popular, que é outra divisão que desapareceu no final do século XX, é uma música difícil de se ter como classificar. Nós, seres humanos, precisamos de qualificações, de classificações, às vezes para o melhor entendimento. É uma forma de defesa, uma forma de racionalizar. A música, porém, que é de todas as artes a que talvez ande na frente, a música se rebela contra essas prisões teóricas e temáticas dos estilos e das classificações. Nos séculos anteriores ao século XX, uma escola musical ou literária durava 100 anos. O romantismo dura 100 anos, mais até. O classicismo, outro tanto. O barroco também. Mas no século XX, como dizia o musicólogo Juan Carlos Paz, não temos mais estilos, temos tendências. E é verdade. Não há como, por exemplo, classificar essa música que estamos a ouvir. É jazz? É música de câmera? É popular? É clássico? É erudito? É tudo isso. É erudito, é popular, é jazz, é clássico, é tango, não é tango. O que importa é que ao romper essas barreiras se reinaugura para o ouvido e para a sensibilidade uma instância nova. E isso faz a evolução. Não nos acomoda em algo que já conhecemos, embora o ouvido como paladar tenha tendência de gostar daquilo de que já gosta. O ouvido e o paladar são conservadores. Nos levam a gostar do que já gostávamos, do que aprendemos a gostar. Dificilmente alguém é capaz de gostar a quem ou além do próprio gosto. Exercício estético, aliás, bastante interessante. Um traço curioso desse disco, Reunião de Cúpula, Reunião Cumbre, é que a primeira música se chama Faz 20 Anos. A segunda, Fecha Teus Olhos e Escuta. A terceira, Anos de Solidão. A quinta, que vamos ouvir agora, é 20 Anos Depois. Portanto, há sempre uma ideia de 20 anos de reminiscência, de lembrança, o que é muito forte na música do Piazzolla. Vamos ver e ouvir essa entrada no jazz, que começa como um tango moderno, depois cai na melancolia portenha, para aos 3 minutos e 15 aproximadamente voltar ao tango bem ao estilo Piazzolla, fazendo harmonias nos estacatos do andamento e enveredando para um uníssono na melodia até o final. 20 anos depois, duração 4 minutos e 10, solistas Astor Piazzolla ao bandoneon, Gary Mulligan ao saxofone barítono. Thank you. Ouvimos 20 anos depois de Astor Piazzolla, arranjo dele, com ele, solista, ao bandoneon, Gary Mulligan, ao sax barítono, acompanhado por um conjunto de 8 instrumentos. O musicólogo e pianista brasileiro Jorge Roberto Martins, conversando comigo sobre Piazzolla, saiu-se com uma afirmação taxativa: é música para músicos. Está aí uma questão interessante. Se a música de Piazzolla é música para músicos, ou se é música para ouvidos desenvolvidos, ou se um dia será a música de todos, porque o ouvido, o hábito de ouvir música, desenvolve a estética da apreciação, que é uma estética tão presente quanto a estética da obra. Será fácil absorver Piazzolla numa primeira e única audição? Talvez não. Para muitos, sim. Aqueles que não buscarem as sutilezas, as reentrâncias, as atonalidades, as misturas de ritmos, os contrapontos, enfim, a fusão característica do final do século XX, pelo menos sentem o inusitado, o forte, o dramático, o denso. E isso traz um exercício de expectativas, na melhor das hipóteses. Será Piazzolla um músico para músicos? É uma boa pergunta que eu não sei responder, embora timidamente penso ou sugiro que se pense que é um músico capaz de descobertas e caminhos novos na música do século XX, sem classificação. Um excelente exemplo está na faixa final desse disco, que leva o nome do disco, Reunion Cumbre, ou seja, reunião de cúpula em português. Aqui há um exercício de sonoridades, é até mais jazzístico e de câmera do que qualquer outra coisa. A melodia é operosa e compenetrada. Os andamentos e desenvolvimentos emprestíssimos e em crescendos típicos de Piazzolla, e há também uma repetição obsessiva que em certo momento torna a peça assustadora, pressagiosa, até um final súbito, como que interrompendo tudo, quase como que uma morte súbita, se posso usar essa imagem tão penosa, tão difícil e tão cruel. Ouçamos então, na conclusão deste programa, a reunião de cúpula. Thank you. Ouvimos Reunião de Cúpula, obra de Astor Piazzolla, arranjo dele, importante falar em arranjo, porque há uma aparência de improvisação quando, ao que parece, tudo está rigidamente escrito na pauta, uma pauta dificílima como escrita, e Gerry Mulligan ao sax barítono, acompanhado por um conjunto de Angel Pociogatti ao piano, ora ao piano elétrico Fender Rhodes 73 ou órgão, Atulio De Piscopo na bateria e na percussão, Giuseppe Prestipino no baixo elétrico, Alberto Baldan e Gianni Zilioli nas marimbas, Filippo Dacò e Bruno De Filippi nas guitarras elétricas, Umberto Benedetti Michelangeli no primeiro violino, Renato Riccio na primeira viola e Ennio Miori ao primeiro violoncelo. Gravação de outubro, de setembro e outubro de 1974, feita no Estúdio de Som Mundial em Milão, na Itália. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais.
Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuze. Na técnica, André Menezes.